Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Regulamentação da profissão de corretor de moda aguarda sanção presidencial.
Pode até não ser uma atividade muito conhecida do consumidor comum, mas é um trabalho importante para quem compra no atacado produtos das indústrias têxtil, de vestuário e de acessórios.
Seguro obrigatório de veículos poderá ser dividido em até 12 vezes.
Motociclistas chegam a pagar anualmente 10% do preço de uma moto usada.
Eu sou o Renato Coelho e este é o Boletim Ponto Leg. Bom dia. A regulamentação da profissão de corretor de moda depende apenas da assinatura do presidente da República para virar lei. O projeto aprovado pelo Senado na semana passada foi enviado para a sanção presidencial. Repórter Maurício De Sante.
Você sabe o que faz um corretor de moda? Pode até não ser uma atividade muito conhecida do consumidor comum, mas é um trabalho importante para quem compra no atacado produtos das indústrias têxtil, de vestuário e de acessórios. É o corretor de moda quem faz o meio de campo entre o fabricante e o revendedor, com informações sobre onde encontrar os melhores produtos e preços e a oferta de serviços, como o transporte até as fábricas e o envio de mercadorias pelos correios ou transportadoras, por exemplo. A relatora do projeto, senadora Marta Suplicy, do MDB Paulista, citou um dado do Ministério do Trabalho que demonstra o alcance dessa regulamentação.
A proposta vai beneficiar mais de 680 mil pessoas em todo o país, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, e vai garantir direitos a esses profissionais que oferecem aos compradores ofertas nas fábricas de confecção.
Proprietários de veículos de todas as categorias poderão dividir o seguro obrigatório em até 12 vezes. O projeto vai passar por mais um turno de votação na Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, destacou que o custo do seguro em relação ao valor dos veículos é muitas vezes elevado, principalmente no caso dos motociclistas, que chegam a pagar anualmente 10% do preço de uma moto usada. Mas ele lembra que o valor cobrado é compreensível, considerando que de janeiro a maio deste ano, 75% das indenizações pagas foram para acidentes envolvendo motocicletas. Para facilitar o pagamento do DPVAT e diminuir a inadimplência, ele propõe o parcelamento em até 12 vezes. Isso garante ele, sem esquecer outras medidas para enfrentar a violência no trânsito. A relatora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, mudou o projeto para deixar claro que o parcelamento é uma possibilidade para os donos dos veículos e não uma obrigação. Ana Amélia sugeriu ainda um prazo de 180 dias para a lei entrar em vigor, para que os estados possam organizar a cobrança parcelada do pagamento.
A Subcomissão do Estatuto de Trabalho debateu com especialistas nesta segunda-feira a jornada de trabalho e o salário mínimo no Brasil. Originado de uma sugestão legislativa, o Estatuto pretende substituir a CLT, que teve vários dispositivos alterados pela reforma trabalhista. Repórter Marciana Alves.
O novo Estatuto do Trabalho sugere, entre outros pontos, que a jornada de trabalho passe de 44 para 40 horas semanais. Além disso, o texto estabelece que trabalhadores em condições perigosas ou insalubres devem atuar 30 horas por semana. Favorável à proposta que pretende substituir a CLT, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o texto amplia direitos e defendeu a mudança na jornada.
Tem estudos do GESI que mostram que se você reduzir a jornada de 44 para 40, poderá, conforme o caso, claro, mas pode chegar a 3 milhões de novos empregos, com a redução de jornada em todos os setores.
O representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Lucas Reis, criticou as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Para ele, é necessário regulamentar o tempo de trabalho e o salário mínimo.
O Brasil adotou o 26 de junho como Dia Internacional de Combate às Drogas. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas. Uma proposta do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, altera a lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas para determinar a veiculação de propagandas antidrogas nos intervalos da programação de emissoras de rádio e televisão. As campanhas seriam diárias, com duração de pelo menos 5 minutos e precisariam ser veiculadas entre as 8 horas da manhã e as 8 da noite. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.